Bom dia, gente. Eu gostaria de fazer uma ressalva, que é a seguinte. O movimento negro é um movimento social, em suas diversas facetas, com suas nuances várias, que ele adquire em função da sua realidade geográfica, da sua busca e da sua luta. Então, eu falo aqui do lugar de educadora, de uma educadora negra, que está dentro da sala de aula, fazendo um trabalho coletivo para que a população negra presente dentro da escola se sinta abarcada por esse sistema de ensino. Então, gostaria que vocês ficassem atentos deste lugar de onde eu estou falando. O movimento negro sempre viu na educação uma das saídas mais espetaculares para minimizar os efeitos extremamente perversos que o racismo exerce na população brasileira. Então, a educação é um espaço privilegiado para o movimento negro de atuação. Então, quero ter de vocês a solidariedade com esse olhar, porque eu estou falando enquanto educadora e falando desse lugar de preocupação com os meus alunos negros e brancos na convivência nesse espaço escolar. Infelizmente, a escola é extremamente perversa para as crianças, jovens e adultos negros. Eu sou educadora de jovens e adultos e estou há muitos anos tentando fazer com que a presença desses alunos seja uma presença de sucesso. De sucesso. Então, o meu texto, ele é um texto curto, vou tentar lê-lo para não me perder, para ser bastante objetiva e caminhar para a conversa depois. Bom, recentemente, para ser mais exata, no dia 9 de janeiro de 2003, foi aprovada uma lei federal, alterando a LDB, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e história de África no, e dos africanos nos estabelecimentos de ensino, tanto públicos quanto privados, nas diversas modalidades de ensino. Nesses conteúdos, estariam incluídos ainda, segundo o texto da lei, a luta dos negros do nosso país, a cultura negra brasileira, a contribuição dos negros na formação da nossa sociedade, além de colocar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Tem uma lei que está sendo colocada para o país inteiro. A aprovação dessa lei, eu quero ressaltar, ela é um resgate deste governo e da nossa luta, do reconhecimento da luta desse povo negro que vem buscando ao longo dos anos alterar a realidade dessa população. Então, ela não é uma doação do governo, ela é um reconhecimento desse posicionamento histórico que o movimento negro vem tendo ao longo dos anos. Bom, então, para começar um pouco essa conversa, eu tenho duas questões para fazer. Primeiro, por que que existe a necessidade de uma lei para fazer valer a presença de um conteúdo que, no meu entendimento, fundamental na história geral e, em especial, na história de grupos humanos que participaram da formação desse país? Essa é a primeira questão. Então, por que tem a necessidade dessa lei? Isso é um pouco para provocar a nossa reflexão. A segunda questão, e aí é um desdobramento, como pode o público de EJA, sendo majoritariamente negro, e aí a gente não precisa perguntar numa turma de EJA quem é negro e quem não é, isso salta aos olhos, como que essa especificidade ainda tem sido tão pouco contemplada dentro das propostas pedagógicas de EJA? E como pode haver ainda debates e pesquisas sobre a educação de jovens e adultos que não têm problematizado essa questão dentro da nossa sociedade? Como vem sendo possível isso? Então, é uma reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos em conjunto para a gente tentar chegar a um ponto comum e preparados para o debate. Então, eu vou falar aqui um pouco de um termo chamado antirracista, que é uma provocação. Eu chamo a educação antirracista de uma educação que pretende preparar os sujeitos dentro do processo educacional para tolerar as diferenças. Na realidade, respeitando as diferenças da população como todo e, em especial, da população negra. Então, não é uma educação voltada para combater a população branca de maneira alguma. Ela vem voltada para respeitar os valores negros dessa sociedade. Então, tentando um pouco buscar respostas, eu peguei algumas pistas da própria educação de jovens e adultos, da história da Constituição da EJA. Ao mesmo tempo em que se consolidam as políticas para a educação de jovens e adultos na realidade brasileira, tem sido cada vez mais crescente a discussão em torno das especificidades do público que frequenta essa educação. Sujeitos, homens e mulheres, negros, brancos, indígenas, idosos, os jovens que estão cada vez mais jovens, inclusive. Então, dentro dos desafios colocados para a EJA, está o de possibilitar a inclusão da discussão sobre a questão racial, não como tema transversal, e sim como uma problematização, uma discussão, uma reflexão constante, cotidiana. Repensar a EJA numa perspectiva da educação antirracista requer criar formas mais democráticas de se implementar as ações e projetos para esse público. Trata-se também de reafirmar princípios expressos na Declaração de Hamburgo, para lembrar, foi a 5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos. Eu peguei um trechinho que é o seguinte: a educação de adultos enfrenta um grande desafio, que consiste em preservar e documentar o conhecimento oral e cultural de grupos étnicos minoritários